quarta-feira, destaques na atualidade, à uma com o Vítor Morenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Lisboa vai sair da rede de mosteiros portugueses Património da Humanidade, onde está presentemente com Tomar, Alcobaça e Batalha. O município Navantino está desagradado com o facto de o Governo não incluir a A13 no lote de estradas cujas portagens terão uma redução. Vila Nova de Barquinha vai ter em maio novo serviço ao dispor dos cidadãos. Trata-se do transporte a pedido. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Dia 7 de maio, o Motion Park de Tomar volta a encher-se de aromas e sabores. 23º Congresso da Sopa. Dia 7 de maio, pelas 12h30, 29 restaurantes dão a provar 48 sopas deliciosas e fumegantes e, para acompanhar, 5 adegas mostram os seus néctares. Bilhete já à venda no Edifício do Turismo e no CIR. Consulte tudo em cm-tomar.pt. Visite a Cidade Templária.
Quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira, prevê-se o regresso da chuva. Se for, poderá ou será fraca e mais a norte e centro. Quanto ao vento, em geral, fraco, ainda que mais intenso, nas terras altas de centro e sul. Já se percebeu, descida da temperatura. As máximas previstas eram para o Porto e Guarda 16 graus, Coimbra e Leiria 18, Lisboa 19, Santarém 20, Castelo Branco e Tomar 22, Évora e Faro 23.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Está em curso uma alteração àquela que é a estrutura atual da Associação da Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade, constituída por Tomar, Alcobaça, Batalha e Lisboa. Em causa, a saída de Lisboa da Associação e a entrada de Coimbra nesta rede. Seriam assim associados à rede também a Turismo do Centro e à Aresp. O processo implica a alteração dos estatutos, mas o município de Coimbra tem levantado algumas questões a este mesmo processo, defendendo que deve ser criada uma nova associação. Como explica a Presidente da Câmara de Tomar, a criação de uma nova entidade tem de ir a Tribunal de Contas. Anabela Freitas refere que isto poderia arrastar todo o processo e dá o exemplo do Arte em Rede, projeto que leva cerca de 2 anos, desde que foi aprovado pela Assembleia Municipal, mas que aguarda ainda o visto do Tribunal de Contas.
Tomar, Alcobaça e Batalha, como disse, estamos de acordo com esta questão. Coimbra entende que isto não é uma alteração aos estatutos, mas é a criação de uma associação nova. E, portanto, estão os jurídicos das várias entidades a decidir que volta é que se há. Porque se vamos para a criação de uma associação nova, terá de ir a Tribunal de Contas, tem que passar nas Assembleias Municipais dos 4 municípios, tem de ir a Tribunal de Contas e, devo-vos dizer, e agora para vos dar também o ponto de situação de algo que já foi decidido, talvez há 2 anos, em Assembleia Municipal, que foi a adesão de Tomar ao projeto Arte em Rede, ainda não está passado no Tribunal de Contas, porque continuam a última questão que nos colocaram e porque o Arte em Rede é constituído, entrando Tomar, é constituído por 13 municípios e questionam porque é que a gente diz que, caso as coisas corram mal, nós só assumimos 1/13 daquilo que são as ações da Arte em Rede, quer dizer. E, portanto, dá 2 anos para cá, andam com troca de correspondência, em que nós respondemos, a Arte em Rede responde e nós continuamos a responder. E, portanto, se vamos levar isto a Tribunal de Contas, portanto, a solução que foi pedida foi, arranja então uma solução que não vá a Tribunal de Contas, porque estamos aqui em vias, se assim for e se demorar tanto tempo, de se poder perder alguns apoios comunitários.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar, que está, entretanto, desagradado também com outro processo, o facto de o Governo não incluir a A13 no lote das estradas cujas portagens terão uma redução de custos para os utilizadores. A medida já foi tornada oficial pelo Governo. As portagens ex-secute do interior de Portugal vão sofrer um decréscimo no respectivo valor, exemplo do que a ERTS avançou na última semana, sendo que estas mudanças irão acontecer até início do verão. Desta forma, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, foi a voz desse esse descontentamento no decorrer da última reunião do Executivo, onde deu conta de que o município já efetuou duas diligências, uma das quais junto do próprio Governo.
O município tomou já a iniciativa de enviar para a comunidade intermunicipal, no sentido de ser agendado na próxima, com caráter de urgência, na próxima reunião da comunidade intermunicipal, porque não é só o município de Tomar que é abrangido pela A13, mas também um conjunto de outros municípios, de haver uma tomada de posição conjunta em relação à A13, e estamos a preparar uma exposição para enviar ao Ministério, ao respectivo Ministério. Sabemos que aquilo que está na base e que levou à alteração das portagens na A23 foi o facto da mesma ser considerada uma SCUT, caso que não é da A13, mas de qualquer das maneiras a A13 é das portagens do país que são mais caras e que servem o interior e que é importante não só para as populações como para as empresas.
João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, também demonstrou uma posição que se centra numa rápida intervenção do município nadantino nesta questão. O vereador do PSD lamenta que esta situação deixe de fora a A13, fora do lote das vias que terão então redução nas portagens.
Falou de quase todas, menos da A13. E acho que aqui, independentemente de uma tomada de posição que possa ser conjunta com os outros municípios, e da mesma forma que tomamos uma posição relativamente à questão da saúde, deveríamos também tomar este órgão executivo uma posição relativamente à A13. Porque este assunto já foi discutido, parece que o ministro se esqueceu da A13. Isto não pode acontecer, porque o mesmo falou nas parcerias público-privadas e nas autoestradas do Baixo Alentejo, Algarve Litoral, Transmontana e Pinhal Interior. E a questão da A13 é muito importante, como o Sr. Presidente disse bem, é das escutas mais caras, se não a mais cara. Quem passa pela A13, quando vem o extrato da portagem, vê que de facto é muito cara. E aqui, Sr. Presidente, eu penso que devemos estar unidos também nesta questão e marcar uma posição. Nós estivemos à espera só de uma posição da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Poderá ter algum efeito, mas se for do próprio município, uma deliberação tomada em concreto por nós do CEDE, terá também outro, com certeza.
Bruno Graça, vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária, usando também da palavra, sublinhava que o Partido Comunista Português está a efetuar diligências, nomeadamente na Assembleia da República, para que a A13 faça então parte do lote, entretanto anunciado pelo Governo.
Sei que também, em termos do Parlamento, há uma discussão e um debate e uma negociação entre o Partido Comunista Português e o Governo e o Parlamento, o PS, o Partido Socialista, no sentido de a A13 ser incluída no pacote das isenções das SCUTs, e que isso está a ser também discutido. No entanto, concordo plenamente que, quer o município, em termos de executivo, quer em termos da Assembleia Municipal, que vai haver esta semana, se reforça essa ideia no sentido de se fazer pressão diretamente junto das entidades sociais, quer a nível da saúde, quer a nível da A13, para juntar forças, digamos assim, agregar forças, no sentido de podermos conseguir os objetivos que temos vindo há longo tempo a procurar que sejam um sucesso.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, foi mais incisivo, ao ponto de recuar no tempo, para recordar um protocolo que existia desde a presidência de Cruvelo de Sousa, acordo com as infraestruturas de Portugal, o eleito dos IPT, a este propósito, apontou também baterias ao PSD e ao PS.
Antes de ser A13, era IC3. Por outro lado, gostava de relembrar ainda que no mandato do Dr. Cruvelo de Sousa havia um protocolo com a Junta Autónoma, com a Infraestruturas de Portugal, por causa da 110 entre o Bom Jardim e o IC9. E esse protocolo previa que a estrada, depois de recuperada, fosse do município. Havia uma declaração negocial das Infraestruturas de Portugal e, nem que fosse judicialmente, eles eram obrigados a aceitar aquela situação. Isto arrastou-se muito tempo e ele depois trouxe o assunto à reunião do Executivo e o PSD e o PS aprovaram a alteração, ou seja, nós fizemos a recuperação da estrada de 110 a custo do município e a estrada continuou a pertencer às Infraestruturas de Portugal. Ou seja, se esta estrada fosse propriedade do município, ele não tinha alternativa e, pelo menos, o pórtico entre o Minho, por assim dizer, o Cruzamento do Castelo de Bode e o cruzamento para o Carril, não era taxado. E eu acho muito curioso esta preocupação, quando, na altura, Isto foi debatido aqui, eu disse aquilo que estou aqui a dizer hoje, disse-o na altura, e no entanto, aprovaram essa alteração, o novo protocolo com os Emissores de Portugal. Portanto, isso também é um momento, é algo histórico que deve ser colocado neste momento para que esse pórtico que faz quem vive em Tomar, no Conselho de Tomar, é absolutamente necessário, deixe de ser taxado, independentemente da baixa que houver nos custos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A partir do início de maio, Vila Nova da Barquinha terá um novo serviço ao dispor dos seus cidadãos. Trata-se do transporte a pedido, um projeto desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que consiste num serviço de transporte público inovador que promete mudar a mobilidade no território, tornando-a mais flexível, mas também mais inclusiva. O projeto arranca na Barquinha, como dissemos, no início do mês de maio, depois de já estar implantado noutros municípios da região, como aliás referiu a AERTS, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire.
Depois de ser um projeto da Comunidade Intermunicipal, onde começou no Conselho de Nação Abrantes e Orém, neste momento o projeto vem para Vila Nova da Barquinha e depois provavelmente também para Tomar, em breve também, o que significa que as pessoas ficam com possibilidades de maior mobilidade. Em Vila Nova da Barquinha, o projeto vai mais adiante, permite também o acesso, nomeadamente, à estação ferroviária do Entroncamento, uma cidade vizinha do concelho, em que o transporte a pedido também se fará para esse local. Permite, essencialmente, às populações da freguesia de Águas e Batejo, uma freguesia mais distante do centro urbano, poderem vir em tempo aos estabelecimentos comerciais, saúde, da loja do cidadão e de farmácias, no sentido de uma maior deslocalização com facilidade de acesso. É, de facto, um transporte inovador, um projeto da Câmara Municipal que todos devemos apoiar e, no fundo, vem criar bem-estar às populações. Devido ao preço, também um preço social praticado, permite que as pessoas com menos capacidade financeira e que não têm o seu meio de transporte, nomeadamente a questão do seu veículo, do seu automóvel, possam socorrer em tempo para se deslocarem para os centros das vilas e os centros das cidades. O que, de facto, é uma mais-valia nos tempos que correm, onde a capacidade financeira das pessoas é reduzida.
Fernando Freire refere também que a preocupação do município tem sido, para já, a divulgação deste novo serviço para que o mesmo possa vir a ser utilizado pelo maior número possível de utilizadores.
Tem sido uma preocupação do município, desde já estamos a distribuir neste momento folhetos legislativos por todo o concelho, no sentido de alertar as pessoas que isto tem que ser feito à pré-reserva, com dia de antecedência, no sentido também de rentabilizar o projeto, sob pena de ele não ser execuível. Mas o projeto está bem pensado, aliás, tem tido sucesso em outros concelhos e provavelmente na hora que também o terá. Nesta fase, chamamos a fase de ensaio ou fase experimental, primeiro temos que divulgar, temos que promover. Os portugueses são sempre, de facto, às vezes têm algumas reservas quanto à inovação. Não vamos criar expectativas, vamos oferecer o serviço, vamos divulgá-lo, vamos partilhá-lo. E provavelmente, de certeza absoluta, as pessoas vão aderir a este projeto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Constância vai receber desde esta sexta-feira e até domingo próximo o Festival das Grandes Rotas, um evento que se destina a diversos segmentos de público e que se assume como iniciativa que visa promover um território de excelência para a prática desportiva na natureza, agora também potenciado pela Grande Rota do Zêzere e pela Grande Rota do Tejo. Maria Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal de Constância, refere que há a obrigação de potenciar os recursos naturais da região, como sejam os casos dos rios Tejo e Zêzere, por parte do município, não deixando também de elogiar os promotores turísticos que se envolveram também neste projeto.
Ainda não fez um ano que foi inaugurado o percurso da Grande Rota do Zêzere, como se recordam, Nós que temos dois rios, o Zézer e o Tejo, que somos assim um bocadinho bafejados pela sorte, temos a obrigação de potenciar estes dois enormes recursos naturais, a par de outros recursos naturais que nós também temos, e, portanto, potenciar até em termos de desenvolvimento económico. E desde já quero felicitar, quer os elementos da Câmara, quer os eleitos, quer os técnicos, felicitar também os promotores turísticos, quer na área da restauração, quer na área da cafetaria, quer na área do alojamento, todos aqueles que se envolveram na organização deste evento. Bem como também, não posso deixar de referir, a Ponta Ventura, uma empresa de desporto aventura e que, portanto, tem sede no nosso concelho, e este vai ser um evento. E eu gostava, para me calar, realçar exatamente isto, um evento em que, no fundo, vem confirmar aquilo que eu venho dizendo há uns anos a esta parte. É que, havendo recursos naturais, tendo havido investimento público, falta harmonizar e articular com os privados, e aqui, juntando todos estes parceiros, fazer com que haja desenvolvimento económico.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O município do Entroncamento promove pelo terceiro ano consecutivo a Festa da Flor, a realizar entre 20 e 28 do mês de maio. O evento consiste na ornamentação de praças, ruas, jardins e rotundas, pátios, fachadas e janelas e portas de habitações de estabelecimentos comerciais, mas também privados, que serão decoradas com flores elaboradas por instituições, associações e particulares que se queiram associar a este evento, promovendo também a partilha e cooperação entre toda a comunidade. O programa é composto por diversas atividades culturais e lúdicas no decorrer dos dias em que se realiza a Festa da Flor, como disse a Hertz, a vereadora da Câmara Municipal do Entroncamento, Tília Nunes.
A inauguração da Festa da Flor, propriamente dita, começa dia 21 de maio à tarde, às 15h30, com várias exposições, animação da rua, participação das instituições de terceira idade, participação das escolas através das AECs, e um espetáculo no final do dia, isto no dia 21 de maio. Durante o período de 20 a 28 existe artesanato, uma feira biológica, uma apresentação de um livro sobre também hortas biológicas, feira de antiguidades, espetáculos, várias atividades dirigidas às crianças, à população em geral e à atividade sénior. Temos também, neste período, a primeira semana gastronómica com emendas relativas à Beira Baixa e Alentejo. E porque estas duas áreas geográficas, porque o Entroncamento, na sua origem, tem muitas pessoas que vieram do Alentejo e da Beira Baixa para o Entroncamento. Pensamos que realmente esta primeira semana gastronómica possa vir a ser um sucesso, e com a adesão dos restaurantes e snack bars e pastelarias, e que possa dar realmente aqui um arranque à Festa da Flor de uma forma mais completa do que aquela que foi feita em anos anteriores.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Este ano são 29 os participantes na 23ª edição do Congresso da Sopa, a realizar em Tomar, no Mochão Parque, no próximo dia 7 de maio, a partir das 12h30. Recordar que esta é uma iniciativa pioneira na consagração da sopa como destino gastronómico, iniciativa que regressa com o mesmo vigor com que nos anos 90 do século passado haveria de revolucionar o mundo das festividades gastronómicas em Portugal pela mão de Manuel Guimarães, estudioso de História e das Tradições Tomarense e também crítico de gastronomia. Este ano haverá igualmente novidades a complementar o Congresso da Sopa, que terá animação musical, animação infantil e bancas de artesanato e doces típicos. Como habitualmente, as receitas vão reverter para o ACIR. Os bilhetes gerais custam 5 euros, sendo de 2 euros para as crianças dos 6 aos 12 anos de idade e 12 para famílias, 2 adultos e 2 crianças. Quem necessitar do kit, copo, tigela, colher e guardanapo, pagará mais 3 euros, mas pode poupar este valor se os trouxer de casa. Os bilhetes já estão à venda no posto municipal de turismo e também no ACIR. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
É bom orgulharmo-nos do tempo que vivemos. Não precisamos é de cair na ligeireza de o considerar único, irrepetível ou mesmo peculiarmente original. Nas nossas curtas vidas, vamos testemunhando uma tal sequência de acontecimentos, uma tal quantidade de inovações, que podemos chegar à ilusão de que a história nunca começaria sem nós. Sentimo-nos tão estonteados com as mudanças que não aceitamos que tal tenha ocorrido noutras épocas da história. Ora, com algum distanciamento, apercebemo-nos dos ciclos, das marcas de cada época, tanto nas narrativas históricas como na experiência sensorial das culturas que se revelam nas artes e nas letras. E acabamos por descobrir que o fenómeno das mudanças do nosso tempo, afinal de contas, tem muitos paralelos na história. Acabo de ser tocado por um texto que encontrei num livro que me foi oferecido pelo nosso bispo, alusivo aos padres da Igreja. Esta é a designação dos grandes mestres espirituais dos primeiros 3 séculos do cristianismo. Eles próprios, estes mestres, estes doutores, estes padres da Igreja, gerados de uma cultura, foram os profetas da viragem do seu tempo, ainda que vivido a um ritmo menos intenso que o nosso. Souberam estimular a convivência entre a antiguidade clássica e a novidade. Como abelhas que sabem colher mel de todo tipo de flores, sem assimilar tudo o que nelas se encontra, também estes padres ensinaram a ler a verdade disseminada pelos vários ramos do saber. Só que o papel de então era inverso ao nosso. O antigo era o pagão, o cristão era o novo. O segredo consistiu em separar o valor de sinal para além de ser presente ou pretérito. O espírito de sabedoria é que descobre Deus em qualquer horizonte. E a pergunta que então se impõe é esta: o que será que nos falta para vermos com maior nitidez e esperança os sinais de Deus no nosso tempo? Alguns apelos à tradição são atropelos ao desenho evolutivo da história, que traz sempre o reflexo da sabedoria de Deus presente em todas as idades.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Mais informação local e regional aqui na Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.